Continue com Escala Brasileira.
Estamos hoje aqui no Escala Brasileira com Hamilton Pinheiro. Ele está falando um pouco para a gente sobre a sua carreira, suas influências, né? seus álbuns e tal. Toda essa vivência musical de algumas décadas trabalhando com música. Antes, só quero lembrar que você que está nos ouvindo, você pode nos acompanhar também pela internet, tá? www.senado.leg.br/rádio. Essa entrevista está sendo transmitida também pela internet para todo o nosso querido planeta Terra. Mas, Hamilton, você no último bloco falou para a gente que ficou um tempo estudando fora, fez algumas especializações lá fora e tal. Como que o gringo, né, entre aspas e tal, os estrangeiros, a galera que está lá de fora, quando você chega assim com a tua linguagem, né, com tanta influência brasileira, como é que eles recebem toda essa carga de raiz verde e amarela? Conta pra gente.
A minha experiência, né, foi numa cidade, cidade de interior lá dos Estados Unidos, né, Louisville, no Kentucky. Então, digamos que é um recorte pequeno. Eu não estava num grande centro, eu não vou conseguir opinar sobre isso, mas lá em Louisville, o que eu vi foi que como a música brasileira ela faz parte do repertório natural do jazz, tem uma curiosidade muito grande em relação a isso. Então, o pessoal gosta de ouvir, pergunta, às vezes fazem perguntas que, para gente que conhece bem a música, uma pergunta simples, mas, cara, mas como é essa tal da levada de bossa nova?
Uhum.
O samba, realmente, vocês tocam desse jeito? São algumas perguntas que a gente pode... A gente que está dentro do gênero musical, a gente pode até achar simples, mas para a pessoa que não tem contato, é uma certa complexidade, porque a rítmica brasileira é um universo extremamente vasto e, tranquilamente, para quem olha de fora, é confuso. A gente que é brasileiro, a gente entende super bem, mas para um gringo é bem confuso, então ele sempre vem perguntar. Quando eu tocava com o pessoal, eles faziam questão de colocar alguma coisa do repertório de música brasileira para ver como é que um baixista brasileiro toca. E quando termina, cara, mas quando você toca é diferente de como a gente toca. E traz músicas, olha, eu estudei essa música para tocar com você. Então teve uma receptividade muito grande em relação a isso. E eu sei também de vários outros amigos de grandes centros que essa receptividade, ela é muito grande. O pessoal sempre valoriza muito os músicos brasileiros, a música brasileira sendo tida como uma das coisas mais fantásticas do planeta Terra.
Sim, você falou que é um universo muito vasto, né? E a gente tem a sensação de que, além de ser muito vasto, ele é único também, né? A música brasileira, quando você escuta algumas coisas até simples, quando você escuta um Luiz Gonzaga da vida, você, gente, não tem nada parecido no planeta Terra, assim, pode até ter uma linha melódica, mas quando você pega o conjunto todo, o Luiz Gonzaga é único, Tom Jobim é único, né? Então isso é muito interessante, e o mundo sabe disso, né? O Diego Figueiredo está morando agora nos Estados Unidos e ele sempre fala disso, o quanto a nossa música é apreciada lá. Ele mesmo já saiu nas listas de jazz como algumas vezes com o mais ouvido. Enfim, essa riqueza ela é incontestável e o mundo tem ouvidos para perceber isso. E você acha que às vezes aqui dentro do Brasil essa riqueza, ela passa um pouco despercebida, Milton?
Ah, sim, com certeza. Com certeza passa despercebida, porque a música, ela é tanto uma arte como um mercado. E aí você vê vários meios de comunicação investindo no lado mercado dessa música. E aí onde entram todos aqueles problemas de massificação de música, e você colocar músicas parecidas que elas vão ter 3, 4 meses rodando bastante e depois desaparecem. da face da terra que ninguém ouve mais, hein? Naqueles 3, 4 meses tem uma renda enorme. E na hora que você olha essa diferença entre a arte e o mercado, você vê que tem várias músicas realmente que você ouviu durante 6 meses e que elas nunca mais foram tocadas. E outras músicas que, por exemplo, a gente está esse ano celebrando os 50 anos do disco Elise e Tom.
Sim.
Tem músicas daquele disco que já fazem 50 anos que são ouvidas, e não apenas 6 meses, né? Então, às vezes, aqui no Brasil, muitas vezes a gente fica nisso. Essa influência da parte mercadológica da música fica jogando músicas que não têm uma profundidade tão grande a ponto dela perdurar durante muito tempo.
É incontestável quando você pega um álbum de Tom e Elise, 50 anos agora, e continua sendo muito ouvido, muito consumido, aquela música que foi feita há 50 anos atrás. Falando nisso, Hamilton, alguma música sua que você pudesse compartilhar conosco agora que pudesse ser um reflexo disso que a gente acabou de falar, uma música que as pessoas pudessem ouvir, reconhecer e não somente, eu preciso dar valor a essa música, mas, poxa, que legal, essa música eu não conhecia antes, mas ela me disse alguma coisa, ela bateu aqui dentro de um jeito especial, vou ouvir mais um pouco dela.
Sim, eu tenho uma música que sempre que eu toco, os meus amigos gostam bastante, as pessoas gostam bastante. O nome dela é Na Órbita de Mercúrio.
Uau.
E ela, a história dela é a seguinte: em 2020, já no final de 2019, eu estava programado junto com Michael Tracy para eu ir para os Estados Unidos lá, voltar lá na Universidade de Louisville para dar um curso de música brasileira. Já estava tudo encaminhado, tudo certinho. Aí chegou pandemia, tudo cancelado, e o Mike, ele falou comigo, ele disse, cara, vamos fazer uma versão online disso daí, o que é que você tem de ideia? Aí eu tive a ideia, cara, fazer um curso de música brasileira de samba para não brasileiros. E eu juntei os amigos, o Eudes Carvalho, o Israel Silvestre e o Pedro Almeida, né, cada um do seu instrumento, e a gente criou um curso online. E por questões de direitos autorais, as músicas que a gente usou de exemplo foram composições nossas, né? Então, coisas que a gente já tinha e coisas que a gente compôs. Durante o curso, alguns alunos pediram para comprar as músicas. Eles, cara, e essas músicas aí que vocês estão tocando de exemplo? A gente queria comprar. Aí onde veio a ideia? Eu vou fazer um álbum disso daí.
Uhum.
E aí tem um álbum chamado Samba and Beyond, que é o nome do curso. E tem essa música, Na Órbita de Mercúrio. Que ela, dentro do curso, a gente está ensinando o samba funk. Muito característico das primeiras gravações do Djavan. Então você vai ver que ela tem uma levada um pouco mais funkeada na primeira parte, e um samba na segunda parte. E uma melodia bem, bem intuitiva, que o pessoal gosta bastante. Então, essa seria um ótimo exemplo disso.
Beleza, vamos lá, vamos ouvir então. Thank you.
Está com Escala Brasileira.